Welcome to the debate. Imagina a seguinte situação. Você tem um município que investe algo em torno de 34% de toda a sua arrecadação apenas na área da saúde.
O que já é um valor astronômico, né?
Exatamente. É mais do que o dobro do mínimo que a Constituição exige. E por causa disso, e tipo de uma série de documentos muito bem organizados em um portal, esse município recebe uma nota quase perfeita. Um 8,19 de 10 na Auditoria de Governança do Estado.
No papel, parece uma utopia escandinava.
É, mas na realidade prática, os cidadãos dessa mesmíssima cidade estão esperando, e isso está documentado, até 2 anos na fila para conseguir uma simples consulta com um especialista.
É um cenário que desafia totalmente a lógica. E olha, não é um exemplo hipotético não, tá? É a realidade do nosso material base que vamos destrinchar hoje. O que acontece quando o sistema que, em tese, deveria medir a eficiência do Estado, acaba promeando a burocracia e simplesmente ignorando a fila na porta do posto de saúde?
Hoje nós vamos mergulhar fundo nessa engrenagem da administração pública, analisando esse estudo de caso revelador sobre o programa ProGov do Tribunal de Contas. Só para contextualizar, ali por 2021, 2022, o Tribunal tentou mudar um paradigma histórico.
Uhum, aquela coisa bem engessada, né?
Sim. Eles lançaram o ProGov justamente para sair daquela análise antiga, puramente financeira, do tipo, o prefeito gastou os 25% obrigatórios em educação, para tentar medir a governança e os resultados práticos nas áreas sociais.
E a pergunta central que fica martelando nesse nosso material, que foca especificamente no município de Toledo, no Paraná, é bem direta. Esse ProGov é realmente a revolução na gestão pública que ele promete ser? Ou ele virou só um algoritmo míope que apenas audita PDFs em portais da transparência?
Que é o grande debate. Eu, particularmente, me posiciono do lado de que o ProGov, com todas as dores de crescimento que qualquer sistema novo tem, é uma revolução estrutural indispensável. Ele obriga o Estado a planejar, tira a gestão do improviso e responsabiliza a cadeia inteira de servidores.
É, eu já sou bem mais cética quanto a isso. Eu entendo o seu entusiasmo teórico, mas quando olho para os dados, eu argumento que o sistema criou uma ilusão muito perigosa. Ele está calibrado para medir a capacidade de uma prefeitura de preencher formulário, sabe? E não o impacto real na vida de quem paga imposto.
Olha, para a gente entender o salto que foi dado, eu acho que precisamos lembrar como era o abismo antes de 2021. Historicamente, prestar contas no Brasil era tipo um exercício de matemática básica e cega.
Literalmente, bater planilha.
Bater planilha. O auditor olhava o balanço e dizia, o município aplicou 15% em saúde. Sim, a conta bateu. E pronto, aprovado. Ninguém perguntava se esse dinheiro comprou remédios que funcionam ou se foi torrado em contratos superfaturados. O ProGov muda essa lógica de um jeito sofisticado, exigindo governança. E a grande sacada é que ele quebra aquele monopólio do prefeito.
Como assim monopólio do prefeito? Explica melhor.
É que antes, só o prefeito e o contador assinavam o balanço. Hoje, não. O ProGov exige o CPF de toda a cadeia executiva. O secretário de saúde, a diretora da escola, o coordenador do CRAS, o farmacêutico, todos eles têm que entrar no sistema e responder questionários técnicos.
Tá, eles respondem. Mas e aí?
E aí que o tribunal passa a exigir que o Plano Municipal de Educação, por exemplo, não seja uma lenda urbana. Ele tem que ser um documento público, monitorado e baseado em dados. Sem exigir essa estrutura primeiro, é impossível você cobrar resultado depois.
Tudo isso faz um sentido enorme na teoria. Mas na prática, eu não compro essa ideia. E o material de Toledo mostra exatamente o porquê. A intenção de engajar a rede é ótima, mas o que o ProGov se tornou foi um gigantesco e caríssimo auditor de burocracia.
Você acha que ele só gera papel?
Com certeza. Se você que está nos ouvindo for professor ou enfermeiro do SUS, você sabe quantas horas de trabalho perde preenchendo painéis online em vez de fazer o seu trabalho real. E deixa eu trazer o paradoxo de Toledo para ilustrar, porque ele é a prova cabal de que o sistema é cego.
O caso dos 34%.
Esse mesmo. Toledo gasta 34% da arrecadação em saúde. É uma montanha de dinheiro. O ProGov analisa os PDFs lá deles e dá a nota 8,19. É uma nota de excelência, mas o material documenta a realidade das ruas, pessoas aguardando até 2 anos por consultas.
É um tempo de espera brutal, não nego.
E tem o caso do hospital regional que foi inaugurado como um verdadeiro elefante branco. Um hospital onde a infraestrutura física tinha falhas tão primárias que as macas não passavam nas portas originais e a rede elétrica simplesmente não suportava o ar-condicionado.
Sim, os problemas de engenharia desse hospital são muito notórios no estudo.
E piora. Quando finalmente abriram o hospital para desafogar a rede, sabe o que aconteceu? Eles transferiram apenas 3 pacientes de baixa complexidade para uma estrutura que tinha mais de 200 funcionários terceirizados. Como que um sistema de governança olha para 200 funcionários cuidando de 3 pacientes e dá um selo 8,19? É a lei de Goldhar na veia.
A métrica virando objetivo.
Exatamente. A prefeitura otimizou o processo para agradar o algoritmo, produzindo os PDFs certos. Mas a saúde da população não melhorou 1 milímetro.
Eu entendo perfeitamente o seu desconforto, sabe? Esse descompasso entre a nota alta e a fila de 2 anos parece um absurdo. Mas eu discordo frontalmente que isso seja um defeito do PROGOV. Na verdade, a genialidade do sistema está justamente em expor essa contradição.
Peraí, expor a contradição dando nota 8?
Sim, pensa comigo. Antes do PROGOV, o que acontecia com esse gasto gigantesco em Toledo? O tribunal olhava, via que estava acima dos 15% e dava um louvor. Parabéns, vocês investem muito no social. A ineficiência ficava totalmente camuflada debaixo dessa rubrica de investimento. Ninguém via o desperdício, só o volume de dinheiro.
Mas hoje a ineficiência ganha certificado de excelência no site? Como isso é melhor?
Porque o painel separa as coisas. Hoje, um vereador de Toledo pode abrir os dados e dizer, olha só, se a nossa nota de governança é 8,19, ou seja, temos os conselhos, os manuais, a burocracia pronta e gastamos 34% do orçamento, por que o hospital só atende 3 pessoas?
Entendi. Ele tira a desculpa do dinheiro.
Clássica do gestor de que falta recurso. Os números provam que o recurso existe e a estrutura existe. Se a fila continua, o problema é gestão pura, é ineficiência da empresa terceirizada. O sistema joga um holofote direto na ferida.
Tá, mas será que esse holofote está iluminando a coisa certa? Porque o material relata que o tribunal terceiriza a auditoria desses documentos. Eles contratam empresas cuja única função é clicar em links no portal da prefeitura para ver se o bendito PDF abre.
Sim, é uma verificação formal.
Mas eles não leem o conteúdo para saber se a política é boa. Eles dão o cheque se o arquivo existir. Isso cria aberrações. O município acaba levando zeros absurdos que punem quem está trabalhando de verdade.
Você está falando do caso da capacitação dos enfermeiros, imagino.
Exato. A prefeitura perdeu pontos preciosos porque supostamente não tinha um programa formal de capacitação para os enfermeiros. A defesa deles foi quase um grito de socorro, dizendo: gente, nós fechamos as unidades 30% toda semana, exatamente para capacitar as equipes.
Mas não tinha o registro formal da política.
Não tinha resolução normativa bonitinha lá no site. Então, como o estagiário da auditoria não achou o PDF, a prefeitura levou 0. Você punha a realidade, que é o enfermeiro recebendo treinamento, para privilegiar um pedaço de papel. Isso destrói o moral de quem está na ponta.
Olha, eu entendo a frustração do gestor local, mas a gente precisa olhar para a administração pública com a mesma seriedade que a gente olha, tipo, para a aviação civil. Imagina um piloto com 30 anos de experiência. Ele é brilhante. Mesmo assim, antes da decolagem, ele é obrigado a preencher um checklist de voo rigoroso.
Mas é uma questão de física, né?
É uma questão de segurança. A segurança não pode depender do talento instintivo de uma pessoa. Na prefeitura é igual. Se a capacitação ocorre toda semana, mas não está no papel, não tem currículo aprovado. Ela não é uma política de Estado. Ela é só um favor da gerente atual.
Um favor? O posto fecha de verdade para a equipe treinar?
Sim, hoje. Sob a liderança dessa gerente. Mas se amanhã mudar o prefeito, o treinamento desaparece, porque não tem base legal para continuar. A exigência do papel não é um preciosismo burocrático chato. É um mecanismo que transforma uma boa prática isolada numa garantia permanente para o cidadão. É o checklist que impede o avião de cair.
Deixa eu pegar essa sua analogia da aviação, porque eu acho que ela vira contra você. O checklist do avião serve porque ele está ligado à realidade. Se você não checar os flaps, o avião cai. No modelo do PROGOV, a prefeitura pode preencher o checklist de forma totalmente mentirosa, ganhar nota 10 e o avião cair do mesmo jeito, ou seja, o paciente morrer na fila.
Mas se a métrica é rígida, ela ajuda a identificar a mentira a longo prazo.
Só que as métricas são tão rígidas que ignoram a demografia das cidades. Quer um exemplo prático fora da saúde? Na educação. O PROGOV estabelece regras inflexíveis baseadas no Plano Nacional. Para turmas de primeiro e segundo ano, o limite é de 20 alunos.
O que é o padrão pedagógico ideal.
Certo. E de terceiro a quinto ano, 25 alunos. Mas o que acontece na prática? A cidade cresce, falta espaço e a diretora matricula 28 alunos numa turma de quarto ano. O que o PROGOV faz? Dá nota zero nesse indicador. Zero absoluto.
E com razão. Superlotação destrói o aprendizado da criança.
Mas veja a miopia. O sistema não cruza essa informação com a qualidade do ensino. Ele não olha se o IDEB daquela escola está alto, ele não pergunta se a professora tem mestrado ou se a sala é enorme e comporta 30 crianças confortavelmente. Ele pune o município por não caber na caixa teórica dele.
Você está dizendo que a gente devia flexibilizar o tamanho da sala.
Eu estou dizendo que o prefeito fica com nota vermelha no painel e é pressionado a gastar milhões construindo escola nova sem ter dinheiro para manter professor depois. Você força um gasto em cimento para resolver um problema de métrica, não de aprendizado.
E nós temos uma divergência profunda sobre o papel da regulação estatal. A régua tem que ser rígida, sim. Se o tribunal não colocar um teto inegociável de 20 alunos, a pressão econômica que os prefeitos sofrem seria devastadora.
Você acha que eles abusariam?
Com certeza. Em vez de 30, eles iam colocar 40, 50 crianças na mesma sala só para não ter o desgaste de construir escola. O zero que o município recebe não é uma condenação moral, é um diagnóstico de precarização. E mais, esse zero é a maior arma do bom gestor.
Como assim a maior arma?
Porque quando a diretora reclama para o prefeito que a escola está lotada, ele ignora. Mas quando isso gera um farol vermelho no painel do Estado, o prefeito é obrigado a agir. A métrica rígida dá munição para a diretora pedir mais orçamento. Ela protege o aluno de ser tratado como sardinha em lata sobre a desculpa eterna de que falta verba.
Faz sentido proteger o aluno de superlotação, lógico. Mas e quando a métrica punha a cidade por algo totalmente fora do controle dela? O nosso material traz um exemplo fascinante sobre a nota de meio ambiente.
Ah, o caso do desmatamento histórico.
Isso. Toledo e a região recebem notas péssimas no quesito ambiental. Por quê? Porque grande parte do Paraná foi devastada entre 1930 e 1950 e, detalhe, incentivado pelo próprio governo na época para virar polo agrícola. O PROGOV aplica uma nota punitiva à gestão de 2024 por causa de um desmatamento de 90 anos atrás.
Mas a área degradada continua lá, não continua?
Sim, mas o sistema atrela essa nota ao CPF do secretário atual. É a vitória do gerencialismo. O servidor passa a trabalhar para justificar o passado para o algoritmo do tribunal, em vez de trabalhar para o cidadão no presente.
Eu não acho que isso seja um gerencialismo inútil. O fato de ter sido devastado nos anos 30 não dá carta branca para o secretário cruzar os braços hoje. A nota baixa é um diagnóstico atual. Sinaliza que eles precisam de políticas agressivas de mitigação agora, tipo reflorestamento e parques lineares.
Mas atrelar ao CPF do técnico não é uma pressão exagerada?
Pelo contrário, empodera o técnico. Quando a nutricionista responde o painel sobre a merenda, o CPF dela está lá. Isso garante que a política alimentar seja decidida por ela, que entende de nutrição, e não por um político querendo favorecer um fornecedor amigo. O PROGOV descentraliza a técnica e protege o servidor de pressões políticas.
A teoria do empoderamento é linda, mas... vamos voltar aos números de Toledo para ver se isso impede os absurdos administrativos... Já falamos do hospital, mas precisamos olhar para os consórcios regionais, que são um ralo financeiro. O material detalha o caso do Siscopar.
Que é o consórcio de saúde da região.
Exatamente. Como Toledo é a cidade polo, com infraestrutura maior, o que acaba acontecendo? Toledo absorve as demandas de saúde de municípios vizinhos menores, tipo Santa Helena.
O que é super comum na dinâmica do SUS.
Sim, mas olha a armadilha financeira. Quando esses municípios menores ficam inadimplentes, não pagam a parte deles no consórcio, o Siscopar não pode parar de atender. O que ele faz? Ele rateia a dívida entre as cidades que estão pagando em dia, ou seja, Toledo paga a própria conta e a conta do vizinho inadimplente.
Acaba subsidiando a região toda.
Exato. E o PROGOV, com todo aquele painel sofisticado que você adora, não consegue enxergar esse dreno financeiro. Ele olha as atas do consórcio, vê que o conselho assinou os PDFs e dá a nota de excelência. Ele audita a papelada, mas ignora que Toledo está perdendo capacidade de investir em creche e pavimentação porque está pagando a conta dos outros.
Mas olha, aí você está culpando o mensageiro. O PROGOV não tem o poder de alterar a lei dos consórcios públicos do Brasil. O que ele faz é expor quem está devendo. Hoje, graças aos dados que o PROGOV exige, o prefeito de Toledo tem evidências concretas para ir ao Ministério Público denunciar as prefeituras vizinhas.
Tá, mas até lá o dinheiro já foi.
Sim, mas antes, sem essa formalização, tudo se resolvia no jeitinho na negociação de bastidor. Agora, a ineficiência tem nome, tem CNPJ e tem rastro digital.
Eu não questiono o valor de ter dados. Eu questiono a ilusão de que auditar rastro digital significa auditar a qualidade do serviço. Até que o tribunal consiga cruzar a existência desse documento com a redução real do tempo de espera na oftalmologia, nós vamos estar apenas colecionando PDFs muito caros.
Você acha que a gente foca muito no meio e pouco no fio?
Totalmente. Nós criamos um sistema tão focado no processo que esqueceu o propósito. Uma gestão de excelência não se prova nos servidores de dados lá da capital. Ela se prova na ausência de filas, na chuva, de madrugada, na porta dos postos de saúde.
É, e é aqui que começamos a enxergar os pontos de convergência do nosso debate. Eu concedo plenamente que o PROGOV é jovem. Ele claramente precisa de um ajuste fino, especialmente para evitar essa lei de Goodhart e começar a aferir os resultados empíricos na ponta da linha.
Uhum. Medir a realidade, não só o processo.
Isso. Mas olha, nós não podemos de forma alguma subestimar o salto civilizatório que o material nos apresenta.
Salto civilizatório? Eu acho um termo meio forte para um sistema de auditoria, não?
Eu não acho, porque nós tiramos a gestão pública de uma era medieval de simples contabilidade, de bater débito e crédito, e criamos um ecossistema audacioso. Hoje, a transparência nos portais é em tempo real. A cultura do vereador tentar furar a fila da saúde com um bilhetinho hoje esbarra num protocolo monitorado por CPF. Pode não ser perfeito, mas é irreversível.
Bom, a minha conclusão permanece bem mais cautelosa diante desses dados todos. Eu reafirmo que a gente não pode se dar ao luxo de comemorar nota alta em painel de governança enquanto a realidade das ruas continuar pintada de vermelho. O papel, infelizmente, aceita tudo.
A burocracia sempre se adapta, né?
Historicamente, a burocracia estatal é mestre na sobrevivência. Ela se adapta a qualquer exigência nova de formulário só para justificar a própria existência. Até que o PROGOV passe pela sua puberdade institucional, digamos assim, e consiga medir o paciente tratado, o modelo vai continuar míope.
É uma crítica dura, sem dúvida. Mas me parece que, no fim das contas, há um ponto sólido de concordância entre nós sobre o que o material propõe. Nós dois concordamos que a análise das contas precisava desesperadamente evoluir daquela visão puramente orçamentária do passado, que engessava o Brasil.
Ah, sem sombra de dúvida. Ficar só conferindo calculadora para ver se bateu os 25% em educação, sem nunca pisar na sala de aula, era um modelo falido. Ele era cínico e já tinha esgotado a utilidade há muito tempo. Nossa discordância de hoje não é sobre a necessidade de avaliar a sala de aula ou o hospital.
É sobre o instrumento que a gente usa para isso.
Exato. É sobre o quão honesta e eficiente é essa nova régua que inventamos.
Perfeito. A complexidade de criar métricas justas, tanto para um polo rico como Toledo, quanto para uma cidadezinha agrícola de 5 mil habitantes, é o desafio de toda a nossa geração de gestores públicos. O material deixa claríssimo que a natureza da responsabilidade pública está sendo redefinida agora.
E a lição final que fica é que não adianta o carro ter um painel digital lindo, cheio de gráficos brilhantes, se os sensores ignoram que o motor está pegando fogo na estrada. A métrica tem que, obrigatoriamente, refletir a vida real.
É a imagem perfeita para encerrarmos. Nós fomos lá e compramos o painel de diagnóstico mais moderno para a administração pública. O nosso dever coletivo agora é garantir que os censores leiam o que realmente importa. Agradecemos imensamente a todos que nos acompanharam e mais esta análise. Continuem questionando os números e as realidades por trás deles. Até a próxima!